Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: o que a Trindade tem ou não a ver com pessoas, segundo Gil Emery? Quem você acha que disse isso? Pessoa significa o que há de mais perfeito em toda a natureza. Não foi um poeta renascentista, um humanista secular ou um filósofo iluminista. Não foi um político ou ativista de direitos civis. Nem mesmo um teólogo personalista. Foi o doutor medieval Tomás de Aquino. E hoje vamos ver o cuidado que ele teve, nós devemos ter, para definir a pessoa humana, e como conexões rápidas da doutrina da Trindade aqui podem ter efeitos desastrosos, não só na teologia, mas também em nossa ética social. Por outro lado, um entendimento correto do que são pessoas nos ajuda a entender Deus, a humanidade e a própria salvação. E quem vai nos ajudar nesta tarefa é o teólogo dominicano Gil Emery, professor da Universidade Suíça de Friburgo, e um dos principais especialistas do mundo sobre o trinitarismo de Tomás de Aquino. Então vamos lá. O que é pessoa? Tomás de Aquino aceita e desenvolve a definição de pessoa de Boécio, o qual faz uma síntese cuidadosa entre o pensamento cristão e a filosofia clássica no final da Antiguidade. Pessoas, para ele, são uma substância individual de uma natureza racional. E para Tomás isso é o top do top. O modo mais digno de existir é o de uma substância, que existe por si em vez de derivar de outro, como os acidentes. A natureza mais digna, de igual modo, é uma natureza intelectual, racional, porque tem inteligência e vontade, o que nos permite entender a verdade e amar o bem como imagem de Deus. Aliás, a natureza racional é justamente o que permite o ser humano se desenvolver relacionalmente como animal político e social. Por outro lado, São Tomás afirma que as pessoas da Trindade são relações subsistentes. São relações reais, porque há ação de um lado e uma procissão do outro. Mas a ação precisa ser imanente, já que as pessoas são da mesma substância divina. Já que Deus, em analogia a uma natureza racional, tem intelecto e vontade, há duas ações que originam as três pessoas. No intelecto, o Pai gera o Verbo à medida que pensa e se expressa perfeitamente nele, assim como uma mente se vê em seu pensar. Na vontade, o Pai e o Filho sopram o Espírito com seu amor mútuo, assim como o amado fica gravado no coração desejoso daquele que ama. Ou seja, as pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito são relações reais dentro do ser de Deus. Então, por que não dizer que pessoas humanas são definidas por suas relações também? Isso não seria vantajoso, porque mostraria que seres humanos são relacionais, são definidos intrinsecamente por sua relação com Deus e o próximo? Não é esse o caminho hegeliano que muitos teólogos contemporâneos tomaram? Bem, Emery discerne um risco de exagerarmos na correção do individualismo moderno neste ponto. Se a relação com Deus fosse constitutiva da própria definição da criatura, isso poderia absorver a ordem criada no Criador. Aliás, tanto haveria uma confusão entre criador e criatura, que somente uma essência simples e transcendente como a de Deus seria capaz de ter relações reais em si. Não é à toa que, em muitas teologias relacionais contemporâneas, a categoria de relacionamento se torne um ponto de contato unívoco entre criador e criatura. Só Deus, sendo Deus, pode ter pessoas como relações reais. Porém, aqui como em todo o resto, não podemos ter uma semelhança entre nós e Deus que não tem uma dessemelhança sempre maior. Colocar relações intersubjetivas na definição da pessoa humana também não ajuda. Afinal, o que é que todos os seres humanos têm que os capacita a desenvolver relacionamentos em primeiro lugar? Não é uma natureza? Se relação intersubjetiva me constitui enquanto pessoa, isso não torna a continuidade da minha identidade, quem o Guilherme é, algo contingente, aleatório e, no fim, até inviável? Aliás, será que isso não cairia num construtivismo social e nos impediria de falar de uma dignidade inerente e inalienável da pessoa humana? Se precisamos nos tornar pessoas por meio de certos relacionamentos, isso não permite termos níveis de valor entre pessoas de acordo com os relacionamentos que elas têm ou do exercício de determinadas propriedades? A solução tomista para tudo isso é distinguir como cada pessoa é individualizada. O que individualiza, o que torna o pai pai, o filho filho, o espírito espírito, é que as pessoas divinas são relações divinas eternas subsistentes. E o que individualiza as pessoas humanas, torna eu e você você, é a união feita por Deus entre um corpo particular e uma alma particular, quando cada ser humano é criado. Ainda assim, podemos dizer que a pessoa humana participa, sim, da relacionalidade das pessoas divinas. Não por definição, mas num sentido derivado. Afinal, Deus, nas palavras de Emery, é o único capaz de cumprir a pessoa criada perfeitamente. Então, vamos ver primeiro a nossa saída de Deus na criação. Como disse o Akhenaten, as procissões divinas são causa de multiplicação entre criaturas. Assim como um artesão faz sua obra com intelecto e vontade, Deus criou o mundo pelo Verbo e o Espírito e dotou o ser humano com uma imagem da Trindade, sendo também uma alma e um corpo dotado de intelecto e vontade, e justamente por isso, capaz de se relacionar com Deus e o próximo. Mas a principal forma de participarmos das relações divinas é quando retornamos a Deus na salvação. Como diz Emery, a doutrina da salvação é a doutrina das missões divinas. Deus envia seu Verbo e seu Espírito para estender as relações divinas a nós. O Verbo, proferido eternamente pelo Pai, vem habitar em nossa razão com sua sabedoria para conhecer a razão de Deus em pessoa, o Filho. De semelhante modo, o Espírito, soprado pelo Pai e pelo Filho, vem habitar em nós com a caridade de Deus em nosso coração, pois o Espírito também é o amor em pessoa. Assim, o Filho e o Espírito Santo nos levam ao Pai de acordo com o modo que eles mesmos se relacionam com o Pai. Mas isso não é um relacionamento meramente espiritual. Deus, levando em conta a natureza sensível do homem, o leva às coisas invisíveis por meio das visíveis. Essas missões divinas invisíveis, que geram esses novos efeitos nas almas dos crentes, da santificação, são reveladas nas missões visíveis, respectivamente, na encarnação do Filho e na obra do Espírito, que vai desde a concepção e do batismo de Cristo até o Pentecostes. E é assim que, como diz Basílio o Grande, nossa mente, iluminada pelo Espírito, contempla o Filho, e nele, como na imagem, contempla o Pai. Então, finalmente, na visão do Pai está, como diz Tomás de Aquino, a finalidade de todos os nossos desejos e ações. E, poderíamos adicionar, de todas as pessoas.